O filme é interessante porque ele nos dá uma... O visual, ele sempre marca a gente de uma forma mais profunda, né? A gente fica com a mensagem gravada. Mas eu trouxe aqui o livro para a gente poder ver a capa do livro, para pelo menos conhecer a capa dele, né? Porque a leitura também, ela trabalha a nossa... o nosso entendimento de uma forma diferente. Inclusive, de uma forma até mais profunda. No plano astral, alguns de vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido sobre isso. E é bastante complexo a forma como é criado os lugares de auxílio. O nosso lar é uma colônia espiritual. E a gente acaba achando, muitas vezes, que tudo lá é tipo o nosso lar. E não é. Tem lugares bem mais altos e lugares mais baixos. Por que tem essa complexidade? De acordo com o serviço prestado. Existem postos, são chamados postos de socorro, que ficam aqui bem perto de nós, que atendem o primeiro impacto do desencarne. E são alguns espíritos que não têm condição de ser abrigado em lugares mais altos, são recolhidos ali e tratados nessa primeira parte. Eu digo isso para a gente só ter uma pequena noção, né? Seja no lugar mais próximo, no lugar mais elevado, em todos eles, existe trabalho. Trabalho que é feito aqui, entre nós, trabalho que é feito no plano espiritual. Existe muito trabalho a ser feito. Nós percebemos isso quando nós olhamos ao nosso redor, aqui nesse nosso plano, né? Os mensageiros que o livro trata, eles são chamados, inclusive de uma forma até poética, de cartas vivas, porque eles vêm imbuídos de um trabalho específico de mediunidade. Várias vezes, quando a gente está lendo aqui, aparecem os nomes aqui. Aqui a Joana é a mentora do Divaldo, mas aparece o próprio Divaldo, o Chico, que são dois exemplos de mensageiros, para a gente saber, mensageiros específicos nessa área mediúnica. Dois exemplos que tiveram sucesso no trabalho que eles executaram aqui. Por que são chamados de cartas vivas, né? Porque são espíritos que se prepararam um longo tempo no plano espiritual para virem desempenhar determinadas funções aqui. Funções extremamente importantes. E nós sabemos de tudo que nos envolve, de quantas vezes nós protelamos algumas coisas, deixamos para amanhã o que nós podemos fazer urgentemente agora. E assim, através dessas sensações que nos envolvem, nós fazemos escolhas. Fazemos escolhas. Muitas vezes somos dominados pelo orgulho, pela vaidade, por todo o materialismo que tem ao nosso redor, e nós nos perdemos do nosso foco enquanto assumido nesse outro plano, porque nos esquecemos, de uma certa maneira, desses compromissos. E o que acontece com um espírito que vem com um trabalho tão grande como esse de ser um mensageiro do alto, que às vezes nem é tão alto, mas enfim, né? O que acontece quando nós temos uma grande oportunidade, nos é oferecido uma ferramenta de trabalho tão poderosa e nós rejeitamos o trabalho? Aí a gente pega lá no Evangelho, lá onde tem a parábola dos talentos, e a gente vê mais ou menos como é que se é tratado essas questões. Não é Deus que vai nos punir ou vai nos oferecer alguma coisa. Mas por semelhança das nossas vontades, nós vamos para aquilo onde nós estamos sintonizados. É simples. Eu gosto sempre de falar do nosso plano, que fica bem mais fácil da gente entender. Quem são os meus amigos, os meus melhores amigos, as minhas melhores companhias? São pessoas que têm as mesmas afinidades que eu tenho, os mesmos pontos em comum. Aquele que gosta de coisas mais elevadas, diferente daquilo que eu gosto, eu não consigo ter muito encaixe com ele. Do outro lado é a mesma coisa. Então, o desencarne, ele não nos torna melhor, não nos torna anjos, como a gente muitas vezes imagina, que a gente vai ter ciência de tudo, capacidade de tudo, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que nós estamos cultivando aqui. Fuja um pouco do tema do mensageiro, mas na verdade está ligado, é dentro da mesma sequência, porque todos eles tiveram oportunidades, alguns conseguiram um tanto, outros um pouco menos, mas assim vai. A nossa casa aqui, o Divina Luz, ela foi concebida muito antes da questão física. Foi concebida no plano espiritual. E todos aqueles que estão vinculados a ela provêm de algum lugar também do plano espiritual e aqui estão hoje unidos, colocando em prática, dentro das suas capacidades, aquilo que foi acordado há muito tempo atrás. E outros estão vindo e outros virão compondo esse grande núcleo. Todos os, vamos chamar de centros, que existem aqui no nosso planeta, eles têm uma ligação com algum local na espiritualidade. Uma ligação permanente. Nós falamos frequentemente, inclusive nas aberturas, da equipe espiritual. A equipe espiritual é a mesma que vem até aqui nos dias de trabalho e trabalha com todos nós. Quando tu pede ali uma consulta, né, de cura, é dito, a equipe espiritual vai até a tua casa fazer o auxílio ou a cirurgia espiritual que está sendo endereçado para ti. Ou seja, são laços. Laços que são atados há muito tempo e através do compromisso que os dois planos estabelecem é que eles acontecem. Eles são colocados em prática. Não tem nenhuma novidade nisso, não tem nenhum fenômeno por trás de tudo isso. O que tem, muitas vezes, é a gente acordar e perceber, todos nós, as possibilidades que a vida nos dá todos os dias, através das coisas mais simples, quando nós acordamos, aonde nós estamos e o que nós podemos fazer naquele dia. Não é amanhã, é naquele dia. Porque muitas vezes a nossa missão é simples. Não é grandes coisas. Porque eu só vou ser um bom profissional, um bom amigo, uma boa pessoa dentro da minha casa, ou seja lá onde for que eu estiver, se eu for uma pessoa nesse mesmo nível, que daí expande em tudo que a gente faz. A gente não consegue ser bom num ponto e nem tão bom no outro. Eu não digo de habilidades, eu digo de manifestação. Ou a gente é assim, ou a gente é de outro jeito, mas a gente é permanentemente o mesmo. Permanentemente o mesmo. Muitas vezes nós reclamamos, nos queixamos das coisas que acontecem na nossa vida, que não são de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse. Muda. Muda. Muda para pior. Quando nós fazemos isso, nós entramos numa sintonia, numa frequência baixa. E nós somos contaminados pela influência que essa sintonia nos traz. E aí fica tudo mais difícil. Aí parece que as coisas começam a se avolumar e dá cada vez mais errado. É o que muitas vezes acontece com aqueles que têm uma missão bem maior que a nossa, que não conseguem colocar em êxito. Porque também acabam se perdendo com essas coisas laterais, essas coisas menores da vida, que passam. Passam tão rápido e tão fácil que se a gente tivesse os olhos mais abertos para poder ver, a gente deixaria de lado. Mas a gente ainda é muito apegado, nós temos uma raiz muito funda em tudo aquilo que a gente já viveu, já desempenhou, já manifestou. E isso a todo momento vem à tona. O homem velho, que Paulo fala, que precisa ser morto no sentido de deixar de continuar fazendo as mesmas coisas. Então, quem não viu o filme, assista, porque tem imagens que são, algumas são tocantes, de tão belas. Outras nos ensinam. Mas leia um livro. Leia um livro porque ele traz também muito mais informações de como o lado espiritual enxerga o que nós estamos fazendo. Essa é uma interessante percepção. Como é de verdade o que nós estamos fazendo durante o nosso dia a dia? Então, para nos dar mais uma orientação, né? Mais um subsídio de vida, de continuidade, o estudo, ele é fundamental. Fundamental em qualquer área da vida que nós queiramos nos dedicar. E nos dedicar à nossa própria vida, talvez seja aquilo que nós precisamos botar em prática com mais ênfase, com mais eficiência.